Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Na edição de hoje, iremos conversar com Paula Valéria Andrade, autora do livro Amores, Líquidos e Cenas. Esse volume integra o catálogo da editora Laranja Original. Inicialmente, Paula Valéria comentou a Marcelo Bittencourt o que diferencia esse livro dos seus trabalhos anteriores.
O que diferencia dessa vez é que pela primeira vez eu fiz uma coletânea do meu próprio trabalho. E anteriormente eu pensava um projeto, eu tinha uma ideia, pensava tematicamente, enfim, tinha, claro, um lado intuitivo para escrever, um lado inspiracional, mas tinha um pensamento por detrás que vinha do ponto de vista esquemático mesmo, racional. O que, que eu vou fazer, qual o tema que eu vou falar, como eu vou tratar disso que me incomoda ou não, ou como eu vou abordar uma outra coisa poeticamente que eu acho que é relevante, eu estar tratando ou que diz respeito àquilo que me afeta. Bom, dessa vez não foi isso. Dessa vez foram vários poemas que foram ficando de fora de outros projetos. Poemas marginais no sentido de que eles eram à margem mesmo de qualquer projeto. Poemas soltos, poemas emocionais, poemas inclusive alguns líricos, poesia visual. Coisas que foram ficando soltas ao longo de um período de 2006 até 2009, que foi quando eu resolvi compilar isso. Aí depois que eu vi isso tudo solto, eu não queria também publicar nada de amor. Porque o Íris Digital e todos os outros livros e toda a minha trajetória de poesia, ela é muito ligada na imagética também, na questão do espelhamento do cidadão urbano e essa questão do homem inserido no contexto urbano, que segue até uma linha de Baudelaire, que é uma linha que eu gosto muito dentro da poesia, mais contemporânea, mas nessa linha segue isso. E eu também tenho influência dos concretistas, por isso as poesias visuais. Então, como tem esse caleidoscópio, essa diversidade no meu trabalho, eu não sigo exatamente uma escola, eu quis fazer pela primeira vez uma compilação daquilo que fica de lado. E o grande motivador disso foi o Bauman, que é que abre o livro, porque depois que eu li Amores Líquidos, e não só li o livro, como outros textos dele, e toda a filosofia dele da modernidade líquida, e que tudo se esvai, que nada veio para durar, mas como uma filosofia, não só como se prega em algumas religiões, como, por exemplo, o budismo ou outros, é um outro tipo de pensamento contemporâneo, ocidental. Ele me inspirou muito a libertar aquilo que a gente acha que fica de lado, que não tem que ser tratado. E exatamente tratar daquilo que não se trata. E exatamente porque eu sou aversa a falar de amor e acho muito lírico, tenho medo de cair no piegas, eu fui meter o dedo nisso, nessa ferida, e trabalhar em mim por que que eles ficam de fora e compilar dentro disso, achar uma beleza e uma razão. E aí eu fui estudar Bauman, fui estudar a Hilda Hilst, fui estudar tudo isso e ver que esses fragmentos amorosos nada mais eram do que o retrato da minha vida. E assim como os Beats, que é a minha grande influência de São Francisco, né? Allen Ginsberg, a geração Beat, um outro tipo de poética que chegou no Brasil. A gente até tem o Claudio Villa e o Piva e o Roberto Bicelli, que são os Beats brasileiros aqui de São Paulo. Mas, enfim, tudo isso me influenciou para falar, tá na hora de eu tratar de um tema e ver até onde isso vai me levar, porque eu também estou tocando num aspecto que é me revelar de coisas muito íntimas. Meus trabalhos anteriores não tratam do meu ser diretamente, eles podem ter a minha visão, mas não falam da minha emoção. E aqui tem muita coisa derramada. Tem uma parte racional, tem uma parte analítica, sempre tem, né? Um lado mais, vamos dizer assim, que não trata tanto no inconsciente, que é consciente, mas tem sim muitos textos que derivaram do inconsciente, de imagens do inconsciente, que trabalham até um surrealismo, que trabalham outras linguagens aqui subjetivas nesse livro.
Segundo Claudio Villa, em um dos poemas, você compara uma bela paisagem a uma cena de cinema. Paula, você poderia comentar esse poema, além de interpretá-lo?
Sim, esse poema foi exatamente essa questão da vivência. O nome do poema chama Pôr do Sol em Ipanema. O título é exatamente a situação. É um poema, assim como outros do digital, situacional. Eu sou uma poeta que eu tenho uma formação de artista visual designer, então eu tenho muito essa questão de perceber a imagem do momento e retratar. E não só retratar com clique fotográfico, retratar com palavras. Foi a partir daí que eu comecei a desenvolver minha poética, nessa linguagem. Então, Pôr do Sol de Ipanema nada mais é do que puramente eu com a minha linguagem, numa situação de pôr do sol em Ipanema, na praia, onde eu tinha acabado de sair de um encontro romântico e fui pro mar, fui pro sol sozinha, enfim, viver esse mergulho na praia e tal, e veio esse poema com uma cena. E eu termino falando em cena de cinema. Então, eu acho que ele é um eixo do que o Willer diz, que é essa questão beat de viver a poesia está viva em você, você vive a poesia, o que, que vem primeiro, o ovo ou a galinha, tanto faz, é uma coisa amalgamada. Né? O artista e a sua obra, às vezes, está colado junto. Eu acho que nesse poema está, não no livro todo, mas nesse poema ele está. Eu vou ler Pôr do Sol em Ipanema. Ama a rosa, linha que divide o verde no azul do mar, o verte do te amar, o olhar horizontal e tal, céu azul sem igual, verdes águas mansas no coração de Ipanema, onde meu pé descansa e flutua na sua cena de cinema.
Paula, você dividiu o livro em quatro momentos. O que diferencia um do outro?
Esses quatro momentos seriam, nesse trabalho, as quatro fases do amor. Não que o amor tenha só quatro fases, eu acredito que ele possa ter muito mais do que isso. Mas aqui eu fixei nessas quatro fases do amor, linkando a questão dos amores líquidos do Bauman. Então é um misto dos amores líquidos do Bauman com as cenas de cinema. Essas cenas de cinema seriam as cenas que eu vivi ou que eu visualizei. Se eu não vivi, eu visualizei e estive presente. E aí, dentro dessas quatro divisões, teriam subtítulos que estão só no índice, não estão nessas capitulares que abrem, são quatro capitulares. E o primeiro seria Amores Líquidos. Amores Líquidos traz poemas que são ligados ao amor livre independente, o amor da vida solteira, o amor que você ainda não viveu um encontro. É aquele amor da sensação, amor-paixão. O segundo momento é O Tempo de Amar, tem esse subtítulo. Então, O Tempo de Amar, e cada um tem uma epígrafe da Hilda, que eu posso ler também depois para você. No Tempo de Amar, se começa a trabalhar o encontro verdadeiro, o amor, aquele que a gente se abre e resolve viver a história. Ele não é platônico, ele não é memória, ele é real agora e você resolve se abrir para viver ele. É O Tempo de Amar, é o tempo presente. O número 3 é o que acontece depois dessa vivência, que são as rasuras do amor. As rasuras do amor, assim como o Bauman trabalha que nada é para sempre, ele trabalha a rotina, ele trabalha o quê? Ele trabalha o desgaste das relações, ele trabalha o desgaste da rotina que até desgasta o amor. Porque o amor, enfim, tantos poetas já falaram de amor, quem sou eu para falar, mas por isso que eu pus vários poetas também como inspiração nesse livro, porque a gente parte sempre de um lugar, né? A gente não tira isso do zero. Assim como tantos poetas já falaram, o desgaste no amor, essa falta de valorização do amor, ou a troca, ou situações repentinas que estragam esse fluxo do encantamento, do amor, da conexão, enfim, e desgastes que vão rasurando o amor. Tem até um poema aqui que é sobre borracha, enfim, tem sem borracha, tem poemas ligados, não é o lado bonito do amor, é o lado do desgaste. E talvez por isso esse livro não seja exatamente puramente lírico, porque ele mostra o lado do desgaste. Tem um que eu gosto muito aqui, que é um poema que desafia o mundo amoroso, que ele é O Amor Cria Fungos. E o amor cria fungos é exatamente o lado do bolor que às vezes traz o amor. O amor não tem só esse lado bonito e maravilhoso. O amor aborda tudo isso porque ele faz parte da vida. A vida tem todos esses lados. Então o amor também teria todos esses lados.
A vida muda. A vida muda. A vida vira. A vida gira.
A vida gira e muda e embrulha tudo o que você já plantou. A vida muda? Muda e renasce, semente do que você um dia já regou. A vida muda, calada, brota semente do que se plantou. A vida surda, amolada, do que nunca se falou. A vida muda os planos do que você já traçou. A vida traça o papel dos planos que você planejou. A vida planeja os planos do que a traça te levou. O plano mudou de plano, ou se mudou, ou quem sabe se embolorou. A vida, essa entidade rica, tira o que dela sobrou. O que dela se retira? Sátira que satiriza? Se atira no olho do riso e do foco, na mira do mapa da mina. A vida vira e trata de curar velhas feridas, cicatriza mordidas. Mobilidade involuntária que agoniza, profundidade que se realiza. E a vida? A vida, tal qual menina rebelde solta a saia em asa na avenida, voou. Voou. E o quarto é o tempo de voar, quando você se vê só novamente. E o que abre isso é a vida muda. Porque a vida muda, independente de você escolher. A pessoa pode escolher não estar com você e a sua relação acabar. O amor pode acabar. Você pode escolher não amar mais essa pessoa e ir embora. Ou a pessoa pode até falecer. Ou a vida mudar, cada um ir para um lugar trabalhar. E a vida muda. Então, esse tempo de voar é quando você tem que executar um voo solo. Seja por escolha ou não, porque muitas vezes a gente fica sozinho de novo no amor porque o amor acabou. Ou porque a pessoa morreu, ou porque o amor acabou, se foi, enfim, trocou de endereço. Sempre tem um motivo para o amor acabar e você sempre vive esse ciclo de estar sozinho e voltar sozinho. Então, o começo e o fim do livro é uma coisa de estar só e no meio disso tem o amor e a vivência e as trocas, a beleza, o ápice. E aí cai na rotina, o desgaste, a decadência, como a vida cíclica que tem essas fases todas.
O poema Vida Muda recebeu menção honrosa na Federação das Academias de Letras e Artes do Rio de Janeiro. Paula, você abre cada momento do livro citando Hilda Hilst. Que relação você mantém com essa poeta?
A Hilda Hilst é uma poeta que, quando me foi apresentada, eu fiquei fascinada. Não só pelo texto dela, pela força da literatura dela, que é maravilhosa, mas também por ser uma escritora que tem peça teatral, tem dramaturgia, tem poesia, tem prosa. Ela caminhou por várias trilhas interessantes. E essa vivência dela em São Paulo, numa vida boêmia, depois, a vida dela pessoal foi muito interessante. Uma mulher que se colocou em sociedade de uma forma muito independente, apesar de vir de uma família aristocrática e tal, mas ela teve uma atitude com a vida muito irreverente e muito de viver a poesia que ela acreditava. Então, nesse sentido, ela me inspira muito, além do texto em si, a figura dela, a mulher que ela foi, a forma como ela não fazia questão de agradar a tudo e a todos. E se colocar como muitas vezes o universo masculino permite que um homem se coloque, né? A mulher ainda tem essa questão, infelizmente a gente está em movimentos feministas, eu participo disso, mas a mulher ainda tem essa questão de ter que agradar, né? Você vê que até hoje, de 10 livros publicados, 9 são masculinos. Apesar de já ter Clarice Lispector, Hilda Hilst, Cora Coralina e tal, mas a gente precisa ainda desses movimentos de valorização da literatura de escrita feminina. Não quer dizer que é uma literatura feminina, é uma literatura de autoria da mulher. Às vezes a autoria da mulher nem sempre é tão feminina. Mas ela me influencia muito. E aqui, por exemplo, posso ler um, que é o primeiro que abre, que eu acho muito forte, assim, que é o número 1, que abre, que eu chamo no índice de amores líquidos, que é essa vida do indivíduo, né, livre e buscando o amor. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos, e pode ser tão generosa e mítica. Arroio, lágrima, olho d'água, bebida, a vida é líquida. Então você vê que grande mulher que antes do Bauman, antes de toda essa questão filosófica da modernidade líquida, amores líquidos e tal, Hilda já tinha um poema nessa abordagem das águas, do líquido, do fluido que escorre pelos dedos. Então maravilhosa, né?
This following program is dedicated to the city and people of San Francisco, who may not know it, but they are beautiful, and so is their city. This is a very personal song, so if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind.
Strobe lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night, old child, young child, feel all right on a warm San Franciscan night.
Paula, você viveu alguns anos em São Francisco, Estados Unidos. Quais os aspectos dessa cidade que você incorporou no seu universo literário?
Muitos, porque São Francisco é um lugar muito inspirador. Não sei, para quem não conhece, na Califórnia, ele seria a antítese de Los Angeles. É o lugar da contracultura, é o lugar onde você tinha o Jim Morrison, The Doors, você tinha Janis Joplin, você tinha toda uma liberdade, e tem até hoje, toda uma liberdade que talvez seja possível em Nova York, e que lá tem toda uma semente, um embrião anterior até alguns movimentos que surgiram em Nova York. Um deles, que é muito importante, e que depois até foi para Nova York também, que é o movimento Beat, onde a gente tem o Café Vesúvio lá, que é um café onde eles se encontravam, que é um lugar importantíssimo de se conhecer, porque é um ponto de encontro literário muito importante, é City Light Bookstore, que tem o Café Vesúvio e o City Light Bookstore, que é essa livraria que até hoje permanece do movimento Beat. Então, frequentar isso, ler esses livros, chegar na raiz do Allen Ginsberg, do Jack Kerouac e do Burroughs, William Burroughs, todos eles que contribuíram para isso, foi muito importante para mim. Tanto do ponto de vista literário, de ler na fonte em inglês e perceber, como do ponto de vista, por que não dizer, da territorialidade, da fisicalidade, de estando presente lá, entender o que aconteceu naquele momento, o que foi ser Easy Rider na época, o que foi esse filme, o que foi esse movimento de libertação dentro dos Estados Unidos, que é uma sociedade também tão puritana, tão cheia de moralismo, tão cheia de tradição, família e propriedade. Então, assim, o que significou esse movimento que, na época, ele é diferente do movimento da gente da Semana de Arte Moderna, que é importantíssimo também, mas é diferente porque lá realmente tinham pessoas de vários níveis sociais. Você tinha filho de classe média alta e de intelectual já bem sucedido, como você tinha gente que era filho de sapateiro, gente que morava na rua, praticamente habitava a rua ainda, você tinha negros misturados com brancos, você tinha toda uma diversidade, não era uma coisa com polaridade nem extremista, era o contrário, era um caldo de misturas e uma coisa muito importante aconteceu nos Estados Unidos. Então, ter convivido com isso, mesmo que depois, porque eu morei lá muitos anos depois, mas me influenciou muito. Inclusive, para valorizar quem foi influenciado por esse movimento aqui, num momento paralelo, que foi exatamente o Claudio Villiers, que eu chamei para fazer o prefácio do meu livro, que foi o primeiro tradutor de Hall, que é o livro do Allen Ginsberg, e várias outras coisas que ele traduziu exclusivamente. Depois isso foi aberto para outras pessoas, mas ele, o Roberto Piva e o Bicelli, como já citei, são figuras importantíssimas nessa paralela de linguagem da poesia que é feita no Brasil. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle people. coisa muito importante em São Francisco que me desenvolveu como pessoa e me fez crescer muito ao participar é que, pela primeira vez fora do Brasil, eu percebi que eles divulgam o livro de forma diferente lá. Agora isso já está sendo feito aqui e tal, já tem 10 anos que eu voltei, mas na época que eu voltei, 10 anos atrás, 2008, isso ainda não era tão recorrente, que é o seguinte, uma livraria lá lança um livro, ele não somente vai, lança e faz o autógrafo, o autor, ele fala do livro, sempre tem um, não necessariamente uma palestra, mas tem sempre um solilóquio, tem sempre alguma coisa que ele fala desse livro, ele, uma pequena entrevista ao vivo para as pessoas que foram ali comprar o livro e pegar uma dedicatória em autógrafo. Então, a parte do conteúdo do livro, ela é expressa pelo próprio autor, na presença do autor, pelo autor. Isso eu acho interessantíssimo. Agora a gente tem isso mais em mesas redondas, em bienais, em feiras, mas não, lá isso é feito no lançamento. E é interessantíssimo, porque você sempre tem 15, 20 minutos, 30 no máximo, onde o autor fala. Às vezes tem alguém que entrevista, dependendo do autor. Às vezes ele já é acostumado, já é professor, ou já tem todo um padrão de trabalho que ele fala para o público. E tem isso que seria, como é que eu vou dizer, um livro aberto. A presença do autor é realmente valorizada como ator do seu próprio texto. Isso é muito interessante, isso me influenciou muito. Porque até então, eu participava de saraus, eu era mais tímida, mas a partir daí eu comecei a perceber a importância do sarau, do autor vivo, do autor que fala. Nem sempre o autor é assim, às vezes ele é mais tímido, né? Nem todo autor consegue falar para o público, mas é importante essa presença viva do autor e essa fala do autor além do texto, assim. E isso acontece muito lá, e foi em São Francisco que eu aprendi isso. Isso nunca mais saiu de mim.
Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.